Continuando sobre o conceito de sentar e levantar, sentado e de pé. Nós vimos sobre a Amidá, Kadish, Baruch Hu, repetição da Amidá, Kiddushá, Mudim de Rabanan. Antes de continuar, temos que ver um detalhe muito importante. Você vai perguntar o que significa ficar de pé. Uma pessoa que está de pé, mas está apoiada na parede, por exemplo. Ou está apoiada numa mesa. Isso é considerado de pé? Resposta. Não. Mas depende de qual é a forma que a pessoa está apoiada. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Nossos sábios dizem que smicha ki yeshiva. A pessoa que está apoiada é como se ele estivesse sentado. Ou seja, quando nós falamos de pé, de pé significa que a pessoa está totalmente apoiada nas suas pernas. Isso é chamado de pé. Se a pessoa se apoia, já não é de pé. Então já é como se fosse sentado, prefeitos dessas coisas que devem ficar de pé. Já não é considerado que a pessoa está de pé. Agora existe um teste para se fazer. Não é aconselhável, mas é só a ideia, lógico. Um teste para você saber se você está de fato apoiado ou você não está apoiado. Às vezes você está encostado numa parede, mas você não está se apoiando na parede, você está encostado na parede. Qual a diferença entre encostar e apoiar? Se você tirar aquilo da sua frente, o que acontece com a pessoa? Se a pessoa está apoiada numa mesa, se você tirar a mesa, ele cai no chão. Se a pessoa está encostada na mesa, se você tirar a mesa, ele continua de pé. É diferença técnica. É só um exame técnico para saber se a pessoa está de pé ou a pessoa está apoiada. Então, apoiar e encostar é diferente. O único detalhe que deve se prestar atenção é que em tudo que é obrigatório ficar de pé, não se pode ficar apoiado. E, de preferência, nem encostado. Por quê? Porque muitas dessas partes que nós temos que ficar de pé, o de pé também faz parte de dignidade. Quando você vai falar com um rei, você não vai ficar encostado em nada. Não é elegante. Não é elegante. Você está falando com o rei, você fica totalmente de pé, com dignidade. Você não vai ficar apoiando na parede, lógico, e nem sequer encostado na parede. Então, por isso, todas as coisas que envolvem honra, deve-se evitar mesmo encostar. Mas encostar não é proibido. Enquanto que se apoiar é proibido, porque não, a pessoa não está de pé. E aí entra um detalhe interessante. Nós mencionamos que uma pessoa, Deus nos livre, está doente. Então ele pode se sentar na Amidá se ele não tem forças de ficar de pé. Não tem forças, né? Não estou falando resfriado. Se tem resfriado, você tem forças de ficar de pé. Mas uma pessoa que está doente mesmo, está com febre, não consegue ficar muitas vezes de pé. Não tem forças. Então nesse caso, a pessoa vai se sentar. Mas se essa pessoa consegue rezar se apoiando, ele não precisa sentar. Ele não tem força para ficar de pé, mas se ele se apoia na mesa, com as mãos, assim, ele consegue ficar. Então, nesse caso, vai ser melhor ele ficar apoiado do que sentar. Mas é só porque, nesse caso, ele inclusive tem a permissão de sentar, que ele pode se apoiar. Isso é um detalhe importante. Isso vale para tudo que se fala de ficar de pé, significa ficar de pé sem se apoiar. E, de preferência, sequer sem encostar. Mas se tem necessidade de encostar por algum motivo que seja, pode encostar. Continuando. Ainda na repetição da Amidá, nós temos Birkat Kohanim. Não é sempre que tem Birkat Kohanim, mas quando tem Birkat Kohanim. Birkat Kohanim é a bênção que os Kohanim dão para o povo. Durante Birkat Kohanim, então primeiro, nós temos aqui dois lados de Birkat Kohanim. Nós temos o lado dos Kohanim, estão fazendo um serviço e uma mitzvah da Torá de abençoar o povo. E nós temos uma mitzvah do povo de ouvir a bênção dos Kohanim. Os Kohanim precisam obrigatoriamente ficar de pé. Isso faz parte dos serviços do templo. O Kohen, quando dá bênção para o povo, obrigatoriamente precisa ficar de pé. Inclusive, um Kohen que não consegue ficar de pé, pelo motivo que for, não pode abençoar o povo. Isso é fato. Então, o Kohen, Deus nos livre, está doente. Ou o Kohen tem algum problema que nunca ele pode ficar de pé. Ele não abençoa o povo. Já o povo, as pessoas que estão ouvindo o Birkat Kohanim, as pessoas que estão recebendo a Brachá dos Kohanim, o certo e o correto é que fiquem também de pé. Mas se a pessoa está sem forças, não tem problema dele sentar durante o Birkat Kohanim. Eu vi o Birkat Kohanim sentado. Mas ele, a princípio, precisa ficar de pé, da mesma forma que os Kohanim. Então aqui tem uma diferença entre o Kohen e o povo. O Kohen, que não consegue ficar de pé, não faz Birkat Kohanim. O povo, só do povo, que não consegue ficar de pé, senta para ouvir Birkat Kohanim. Mais um trecho que nós temos que ficar de pé é no Vidui. Vidui é a confissão. Shamno, Bagadno, Gazalno e etc. Isso, indiferentemente se é na reza todos os dias, se é Yom Kippur, se é Slichot, nesse trecho de Vidui é obrigatório ficar de pé. Por que se fica de pé? Primeiro, porque é uma forma de submissão. Você está se confessando perante Hashem. É ficar lá sentado no bem bom. O que é isso? Isso não é respeito, não é? É uma forma de se sentir submisso, é ficar de pé. Aliás, quando se fala chama no bagado, não se fica totalmente de pé. Se fica de pé, quer dizer, não pode se apoiar em nada. Mas a pessoa fica com a cabeça baixa, quer dizer, um pouquinho encurvado para frente, justamente demonstrando submissão. E também é uma forma a pessoa fazer de coração pleno, sentado lá, entre aspas, com os pés para cima, isso é jeito de se confessar. Não. Então, por isso a pessoa deve ficar de pé. Então, toda vez que tem vidui, toda vez que tem confissão, isso envolve e inclui a chama no bagadno, e no caso de Yom Kippur, al-het, precisa obrigatoriamente ficar de pé e não se pode apoiar em nada. Segundas e quintas-feiras, tem mais um trecho que se fala no Tachanun, que é o Vehurahum. Trecho comprido que se fala. Esse trecho todo deve se falar de pé. A única parte que poderia se sentar é a parte final desse trecho. Hashem Elokei Israel, que é o 1, 2, 3... quatro, mais ou menos o quarto parágrafo antes do fim. Mais ou menos, tá? Porque tem o Shomer Yisrael, são três parágrafos, na verdade, mas todos começam igual. Então, mais ou menos, quatro parágrafos do fim, Hashem Elokei Yisrael, a partir dali já é permitido se sentar, se a pessoa quiser. Mas até lá, quer dizer, a maior parte precisa se ficar de pé. Esse trecho, Vehurahum, foi instituído por aqueles três grandes sábios que foram atirados na fornalha, Hananiah, Mishael e Azariah, e saíram vivos, e eles fizeram esse trecho, Vehurahum, que é dividido, na verdade, em três partes, cada um fez uma parte, e eles fizeram essas partes paralelamente à Amidá. E uma vez que eles instituíram isso paralelo à reza da Amidá, precisa se fazer de pé. Aliás, estamos falando sobre Tachanun, de uma forma geral. Temos também em Tachanun mais dois trechos que precisa ficar de pé. Que estão o trecho Kel Melech Yoshev, que isso se fala em Slichot. E o trecho Hashem Hashem, os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Tudo isso também por honra a esses nomes elevados de Hashem e a essa... toda essa atribuição a Hashem, isso deve se falar de pé por honra ao trecho. E da mesma forma, temos mais também um trecho que deve se ficar de pé, que são os pedidos de Avinu Malkeinu, que se fala entre o Shana e o Kippur, que se fala nos jejuns públicos. No trecho de Avinu Malkeinu também deve-se ficar de pé. Já vale a pena, então, colocar aqui, embora nós vamos, se você falar depois no grupo 2, o restante de Slichot é costume ficar de pé, mas não é obrigatório. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos deixar para o grupo 2. No grupo 1, nós temos os trechos que nós falamos, e tem mais um trecho que todo mundo deve estar se perguntando, que vai ficar aí para o grupo 4, que é Nefilat HaPayim, que é uma das partes de Tachanun, quando nós sentamos e abaixamos a cabeça. Então, nesse trecho, se fica sentado. Então, se nós formos pegar agora, de uma forma geral, todo o trecho de Slichot e Tachanun, Slichot é o que se fala antes de Rosh Hashanah, muitos costumam falar entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, se fala em Yom Kippur, isso é Slichot. E existe, e se fala também nos jejuns públicos. E Tachanun é aquilo que se fala todos os dias, depois da Amidah, de manhã e à tarde. Então, resumindo sobre Tachanun. Logo no começo de Tachanun tem Ashamnu Bagadnu, Vidui, confissão. Toda vez que tem confissão, se costuma inclusive bater no coração, Ashamnu Bagadnu, e vamos já botar junto Al-Het Shechatanu Lefanecha de Yom Kippur, precisa se fazer de pé, obrigatório. Depois nós temos o trecho de Vehurachum, que é falado às segundas... Antes. Kel Melech Yoshev Al Kisera Hamim e Hashem Hashem, são os dois trechos, também devem se ficar de pé. Os três atributos de misericórdia, Hashem Hashem. Depois nós temos Vehurachum, segundas e quintas-feiras. Se fica de pé durante Vehurachum, é obrigatório ficar de pé. E quando tem Avinu Malkeinu, também se fica de pé na Avinu Malkeinu. Importante notar sobre Yom Kippur. Yom Kippur na reza aparece várias vezes esses dois trechos. Kel Melech Yoshev Al Kisera Hamim e em seguida Hashem Hashem. Tem todo esse pedaço deve ficar de pé. Kel Melech Yoshev é um parágrafo, Hashem Hashem é o parágrafo seguinte, os três atributos de misericórdia. Sempre começa com Kel Melech Yoshev Kisera Hamim, Deus, o rei que está sentado no trono de misericórdia. Então, nesse trecho, deve ficar de pé, porque ele já fala sobre os três atributos de misericórdia, e no trecho seguinte, Hashem Hashem, são os próprios três atributos de misericórdia, deve ficar de pé. Isso acontece muitas vezes em Yom Kippur, que tem aquele senta-levanta em Yom Kippur, justamente precisa se levantar nesses trechos. Eles são falados poucas vezes espalhado pelo Yom Kippur, e quando chega em Neilá se fala muitas vezes. E por isso que precisa se levantar tantas vezes durante a reza de Neilá. Se Deus quiser, quando nós terminarmos de falar sobre todos os itens aqui, 1, 2, 3, 4, nós vamos, se Deus quiser, dedicar aí uma aula para falar sobre as rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, para ficar claro em relação a essas rezas também, em quais partes fica de pé. Mas esse é o básico, então, que nós temos para falar sobre Tachanun.